Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? Com certeza você já ouviu falar da Lei Maria da Penha. Essa lei é nada mais nada menos do que o santíssimo grau do feminismo brasileiro moderno e é uma lei extremamente importante que garante a segurança da mulher em um país tão violento. Afinal, são mais de 4 milhões de feminicídios por dia. Mas, meu caro ouvinte, e se eu te dissesse que talvez essa Lei Maria da Penha tenha sido baseada em uma grande farsa? Já tivemos aí exemplos recentes como Joana Dark Félix, Nájila Trindade, Patrícia Lelis e Elizabeth Holmes. Seria a Maria da Penha só mais uma mulher exaltada por uma mentira? Afinal de contas, a palavra da mulher é incontestável, inquestionável. Não se pode dizer que o rei está nu. Pois bem, eu sou um cara extremamente burro, mas também movido pela minha curiosidade. Aí certo dia, não sei o que eu vi de notícia, e eu parei pra pensar, quem foi esse corno que espancou a Maria da Penha e deu origem a essa lei misândrica? Eu falei, vou jogar um Google aqui e vou pesquisar. E pra ser sincero, tudo que eu sabia sobre a Lei Maria da Penha é que era uma lei que prendia homem que batia na mulher. Eu sei que também tem muitas pessoas que têm críticas jurídicas em relação a essa lei, que é uma lei muito da mal escrita, só que eu não vou entrar nisso aqui porque, eu não tenho capacidade, e dois, esse não é o objetivo do podcast de hoje. Então, cara, eu nem sabia que essa Maria da Penha ainda estava viva. Pra mim, isso aconteceu, sei lá, em 1930. Mas eu me surpreendi a descobrir que os dois ainda estão vivos, tanto a Maria da Penha quanto o ex-marido dela. Só que, por que eu tô gravando esse podcast? Porque eu descobri que o ex-marido dela, ou seja, o antagonista da história toda, ele escreveu um livro declarando a inocência dele. O nome do livro que ele escreveu é A Verdade Não Contada no Caso Maria da Penha. Aí você para e pensa, tá, o cara foi preso, tava à toa na cadeira, não tinha nada melhor pra fazer. Ah, vou escrever aqui um livro contando a minha versão da história. Só que o que me surpreendeu, cara, é que ele não escreveu apenas um livro contando a versão dele da história, mas sim 23 livros. Repito, o cara escreveu 23 livros contestando a condenação que ele levou. Então aí é uma em duas, né? Ou o cara é muito culpado, ou então o cara é muito inocente. Culpado de alguma coisa, eu acho que eu não escreveria livro de nada, porque tudo que você diz é usado contra você, né? Então se eu fosse culpado, cara, eu ia ficar na miúda, eu ia ficar quietinho. Agora o cara escrever 23 livros contando a versão da história do ponto de vista dele é um tanto quanto intrigante. Eu aposto, meu caro ouvinte, que você nunca ouviu falar disso. Aposto que você nem sabe o nome desse cara. Então vamos lá, antes de tudo eu vou tentar resumir a história da Maria da Penha da forma como ela é divulgada hoje pela mídia progressista, né? Então a história da Maria da Penha tem um capítulo inteiro na Bíblia feminista com versículos e cânticos e também tem muita data e como eu sei que isso é chato pra cacete, eu vou tentar ser o mais casual e mais direto possível. Então eu vou simplificar o máximo possível para que não fique uma coisa chata. E se você quiser saber datas ou coisas mais específicas, vai e pesquisa, cara. O que mais tem é artigo sobre essa lei. Bora lá. Maria da Penha Maia Fernandes, esse é o nome completo dela. Ela é oriunda de Fortaleza e nasceu em 1945. É uma mulher que sobreviveu a uma luta. É assim que feminista geralmente adora introduzi-la ou apresentá-la. Quando ela dá palestra ou quando ela dá alguma entrevista. Essa é a introdução que eles utilizam para ela. Impressionante como progressista adora a palavra luta, né? Eles estão sempre na luta de alguma coisa. Um negócio muito, muito esquizofrênico. e ela conheceu o nosso antagonista, o cara ao qual vocês devem a Lei Maria da Penha, na USP em 1974. E agora provavelmente você irá ouvir pela primeira vez o nome dele. O nome dele é Marco Antônio Heredia Viveiros. Mas a gente vai chamar ele de Seu Heredia só para simplificar. Então, Seu Heredia e a Dona Maria. Tá interessante até aqui? Tô tentando fazer o mais simples possível para não ficar chato. E para todo mundo conseguir entender, tá bom? Vamos continuar. Então, Seu Heredia era um colombiano que veio pro Brasil, emigrou pro Brasil, era um cara alto, forte, bonitão. A Dona Maria se apaixonou. Eles se casaram em 1976 e tiveram 3 filhas. Segundo Dona Maria, as agressões dele começaram a acontecer quando ele conseguiu a cidadania brasileira e se estabilizou profissionalmente no país. Ele era um sujeito muito brabo, sabe? Tinha um comportamento explosivo, que a gente conhece hoje em dia como borderline. Uma hora tá bem, outra hora o cara tá completamente tenso. E ele não era assim só com a esposa, ele também era assim com as filhas. E claro, deveria ser um puta machista, porque segundo ela, a família vivia sempre com medo dele. E tudo pra ele era motivo pra brigar com as filhas, quebrar os brinquedos ou qualquer tipo de objeto que ele encontrasse pela frente. Às vezes só de encontrar uma cadeira, toalha, objeto fora do lugar, já era motivo pra ele gritar. E ele quebrava as coisas com tanta raiva, mas com tanta raiva que isso amedrontava as babás que trabalhavam na casa, a Dona Dina e a Dona Rita. E é isso que criou o que a Dona Maria chama de o ciclo da violência. Uma hora o cara ia lá, brigava com todo mundo, aí ele se arrependia, pedia desculpa, depois voltava, brigava de novo, se arrependia, pedia desculpa, e ficava nesse vai e vem gostoso. Só que a coisa fedeu mesmo em 1983. Eu tava achando que era 1930, mas é muito mais recente do que isso. No dia do ocorrido não tinha acontecido nada que justificasse uma agressão por parte dele, muito pelo contrário, ele havia acabado de chegar de uma viagem que ele tinha feito para o Rio Grande do Norte, porque ele costumava viajar para dar cursos, e eles haviam ido visitar uma amiga dela que tinha tido um filho. Aí na volta ela colocou as crianças para dormir e foi dormir também, enquanto isso ele continuou no escritório. Por volta das 6 horas da manhã do dia seguinte, ela acordou com um barulho muito forte, um estampido, e ela percebeu que não conseguia se mexer. Segundo ela, o Seu Heredia havia dado um tiro em suas costas enquanto ela dormia. Os vizinhos ouviram o barulho e correram para a rua. As duas moças que trabalhavam lá também acordaram com o estouro, foram averiguar o que aconteceu e encontraram o Seu Heredia deitado na cozinha com um pijama rasgado e com uma corda no pescoço. Por causa do tiro, a Dona Maria ficou paraplégica devido às lesões que foram irreversíveis. 4 meses depois, a Dona Maria voltou para casa após 2 cirurgias e tratamentos num hospital. E aí o Seu Heredia, o monstro, não satisfeito porque ele não conseguiu matá-la, ele tentou eletrocutá-la no chuveiro, mas ela conseguiu se salvar a tempo. Lógico, uma mulher forte, poderosa que está na luta. Mesmo assim, ela ainda não tinha noção de que vivia ao lado de um assassino. E segundo palavras diretas da Dona Maria, eu não entendia quem era a pessoa com quem eu estava vivendo, mas tive que continuar, porque não existia nem delegacia da mulher no país. No momento em que eu cheguei no hospital, ele foi curto e grosso, não queria que a minha família nem mais ninguém se aproximasse de mim. Eu precisava reagir, estava em cadeira de rodas tentando me adaptar e não podia receber ninguém sem a autorização dele, disse a cearense. A Dona Maria diz que Seu Heredia insistiu para que a investigação sobre o tiro não fosse levada adiante e que ainda foi descoberta a existência de uma amante. Guarda bem esse detalhe da amante. Repito, guarda bem esse detalhe da amante. Tão cientes da grave situação, a família e os amigos de Maria, Dona Maria, conseguiram ajudar para que ela saísse de casa. Thank you. E o primeiro julgamento do seu Heredia aconteceu somente em 1991, ou seja, 8 anos após o crime. Ele foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas devido a recursos solicitados pela defesa, saiu em liberdade. Que injustiça! Em 1994, Dona Maria escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar. Um segundo julgamento foi realizado em 1996 e seu Heredia foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Contudo, mais uma vez, a sentença não foi cumprida. Seu Heredia, muito safo, com certeza foi favorecido por esse sistema judiciário extremamente machista. Avança no tempo, em 1998, o caso ganhou uma dimensão internacional, provavelmente graças ao livro escrito pela Dona Maria. Nesse ano, o Centro para a Justiça e o Direito Internacional, o CEDIL, e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa do Direito da Mulher, CLADEM, denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, o CIDHOEA. Só que mesmo assim, o Estado brasileiro, extremamente machista, na época comandado pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, de extrema direita, permaneceu omisso e não se pronunciou em nenhum momento durante o processo. Engraçado que não existe organização específica para o direito dos homens, né? Em 2001, após receber 4 ofícios da CIDHOEA, o Estado brasileiro foi condenado por negligência. Olha só, foi condenado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres. Por isso, a história de Maria da Penha se tornou um marco. E desde então, por recomendação internacional, o governo vem adotando medidas para atacar o problema. Depois de 2002, foi formado o consórcio de ONGs feministas para a elaboração de uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E após muitos debates, em 2006, somente em 2006, graças ao excelentíssimo presidente Lula, foi sancionada a Lei número 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha. Uf, acabou, bicho. Então, hoje, aos 75 anos de idade, a Dona Maria é uma celebridade, cara. Ela viaja pelo país divulgando seu livro e é fundadora do Instituto Maria da Penha. Ela viaja por todo o Brasil desde 2009, dando palestras e discursando no meio progressista. Heredia não é um inocente útil servido a uma causa político-ideológica? Parece que se aproveitaram do caso dele para levantar uma bandeira, não fica essa sensação? Ó, eu vou te falar alguns títulos de livros que ele escreveu. A Verdade Não Contada no Caso Maria da Penha foi o que mais me chamou a atenção. Também tem um chamado A Vida de Mentiras de Maria da Penha. Olha o título do livro. E mais um, eu tenho certeza que vocês vão se identificar, Extermínio de Homens, A Voz, Nem Tudo é o que Parece. É, minha opinião, pessoal, eu sempre acreditei que a verdade é um cubo 3D, sabe? Dependendo do ângulo que você gira ele, você consegue ver através de perspectivas diferentes. Tudo que você vê é apenas uma fração de um todo. E agora eu vou apresentar para vocês, então, a perspectiva do seu Heredia. Tudo que eu vou contar aqui foi extraído de uma reportagem da revista Isto É. Então, antes que a galera venha me encher o saco dizendo ah, tá defendendo o criminoso, tá dizendo que ele é inocente. Cara, eu só tô apresentando as diferentes perspectivas, tudo bem? Então vamos lá. Na última vez que foi ouvido, seu Heredia residia em Natal, no Rio Grande do Norte. E ele disse: "Não sou o que as pessoas pensam. A Maria da Penha me transformou num monstro. Eu não tentei matá-la. O único erro que eu cometi foi ter sido infiel." Então lembra lá que eu falei lá em cima para vocês guardarem na memória aquela informação da amante? Então ele diz aqui: "O único erro que cometi foi ter sido infiel. Por isso, ela armou toda essa farsa. Essa mulher é um demônio." Aí ele continua: "À medida que Maria da Penha foi crescendo, ganhando espaço na mídia, sendo homenageada como um exemplo de luta, simbolicamente, Heredia foi ficando cada vez menor, mais cruel e mais perverso. Heredia afirma ter sido jogado na prisão por um crime que não cometeu. Nega tê-lo mantida em cárcere privado e nega ter maltratado e batido nas filhas. Maria da Penha é a vilã. Ela teria ludibriado a polícia, o Ministério Público, os tribunais brasileiros, as organizações de direitos humanos nacionais e estrangeiras, os meios de comunicação e teria convencido testemunhas a mentir." Aí ele diz: "Denegrir a minha imagem como pai, marido e ser humano seria a forma mais fácil da Maria da Penha me atribuir a um crime hediondo. Todo mundo acha que Maria da Penha é uma coitadinha, porque está numa cadeira de rodas." Pesado, hein? "O Brasil precisa de uma fada madrinha. E essa lei nasceu manchada", diz Heredia. Ele diz também que o país se deixou envolver porque a sociedade sempre se volta em prol da mulher. E normalmente a sociedade atua contra os homens, sempre que a mulher é a suposta vítima. Então, nos 16 meses que ele esteve na prisão, ele leu vários livros de direito e procurou possíveis lacunas e contradições no processo que foi levantado contra ele. Heredia afirma que ele não lê e ele não assiste nada que é veiculado sobre a Maria da Penha, sobre a Dona Maria. Quando a ex-mulher surge na TV, ele muda de canal, ele não quer mais ver o Satanás. Foi isso que ele falou. "Ele já esteve no inferno", diz. Heredia fica impaciente quando a sua versão sobre o crime é posta em xeque. Ele diz: "Se eu for responder tudo que a Maria da Penha fala, vamos ficar aqui a noite toda." Heredia hoje vive solitário, enfurnado em 12 metros quadrados de um quarto de pensão na periferia de Natal. Mantém pouquíssimos contatos com os vizinhos, e apenas a dona da hospedaria sabe quem ele é. Sem trabalho nem renda fixa, nos últimos 4 anos, Heredia tem se virado como pode. E aí ele diz: "Comecei a perder tudo quando fui preso. Naquele dia fui sepultado. A condenação foi como sentir um punhal nas costas. Mas o cárcere foi como se tivessem arrancado toda a pele do meu corpo, sabe? Naquele momento eu percebi que a minha vida tinha se desmanchado." Então hoje ele mora na periferia de Natal e o aluguel dele é de R$280. Essa matéria é um pouco antiga. Pode ser que tenha aumentado o preço, né? "Às vezes eu tiro as roupas do armário, sacudo tudo e guardo de novo. Olho no relógio e o tempo não passou. O que de pior pode acontecer comigo? Morrer? Mas morrer é o fim de qualquer um." Ao falar das filhas, Heredia fica com os olhos marejados. "Nunca maltratei uma filha. Acho isso uma covardia. Mas as empregadas disseram que eu batia e deixava marcas. Havia um rancor entre mim e as empregadas. Segundo elas e a Dona Maria, eu era muito grosso. Eu chamava atenção quando eu tinha que cuidar das crianças. Eu sou uma pessoa séria e objetiva. Por isso as pessoas falam que eu sou um carrasco." Cara, e se esse cara for inocente? A gente acompanhou vários casos de homens que foram acusados injustamente ou caluniosamente de algo que eles não fizeram. Esses caras foram presos e se deram mal e não tiveram como se defender. E se esse cara for mais um desses casos. Eu já ouvi também, não sei se é real, que na verdade o Brasil só promoveu essa questão da Lei Maria da Penha e toda essa história para que ele conseguisse um assento na ONU, porque um dos requisitos para conseguir um assento na ONU é justamente essa luta contra a violência contra as mulheres. E como o Brasil não tinha nada que representasse esse segmento, eles utilizaram essa história da Maria da Penha para poder seguir adiante com isso. Então o livro dela meio que ajudou a promover essa narrativa. Mas só para não ficar muito nos achismos aqui, vou contar o que foi dito juridicamente da versão da história do seu Heredia. Caralho, o podcast ficou sério, né? Desculpa, mas é que, sei lá. Seu Heredia, ele disse que ele acordou com o latido da cachorra. Ele pegou seu revólver 38 e foi checar o que estava acontecendo. Era um assalto. Um dos bandidos tentou enforcá-lo com uma corda e o outro foi quem atirou na Maria da Penha. Heredia teria lutado com os dois e teria sido baleado no ombro direito. Eles fugiram, levando o revólver, 38 dele, e 378 mil cruzeiros. Haviam mais dois bandidos, uma mulher do lado de fora e um homem no forro da casa. O laudo da polícia mostra sinais de arrombamento à residência. E a Maria da Penha também havia afirmado que teve conhecimento que seu ex-marido a traía e que teria tido um filho na Colômbia. E ela teria descoberto isso posteriormente à tentativa de assassinato. E aí, em 1991, Heredia foi condenado a 15 anos de prisão, na verdade. Então aquela história de que nada havia acontecido também é falsa, porque na verdade ele foi condenado a 15 anos de prisão. E o julgamento foi anulado porque houveram falhas na elaboração das perguntas feitas pela magistrada aos jurados. Ou seja, ele foi julgado por uma juíza mulher. E aí, em 1996, ele foi condenado aos 10 anos e 6 meses, mas ele ganhou o direito de recorrer em liberdade, e a pena acabou sendo reduzida para 8 anos e meio, dos quais ele cumpriu apenas 1 ano e 4 meses. E a Maria da Penha sempre afirmou que o ex-marido era violento com ela e com as filhas, né? Só que nos depoimentos à polícia, as mulheres que trabalhavam na casa primeiramente afirmaram o contrário, e aí só depois que elas acataram o discurso do homem agressivo no ambiente familiar, etc. E um vigia que trabalhava no local, Elias Trajano Mesquita, ele meio que refutou essa afirmação como sendo resultado de uma implicância que as empregadas tinham com ele, devido ao fato dele ser um cara muito exigente. Então ele desmentiu essa afirmação de que o seu Heredia fosse um cara violento com a mulher e as filhas. Aí ele diz: as empregadas Olinda e Rita não gostavam do patrão, o achando grosseiro e exigente, porque ele chamava atenção quando não cuidavam bem das crianças ou não faziam as coisas corretas. Nunca observei que o patrão maltratasse as crianças, muito pelo contrário, as tratava muito bem. Jamais houve qualquer tipo de proibição por parte do Dr. Marco para mim, filhas ou empregadas, sobre o tratamento para com a família de Dona Penha e com a vizinhança. Aí eu separei aqui um trecho de um dos livros dele, vou ler aqui para vocês. Não importa o que Maria da Penha Maia Fernandes faça hoje para justificar sua posição social, algo inevitável de acontecer, isso porque, conscientemente, os alicerces de sua existência foram constituídos por inverdades e falsidades, a fazendo escrava do fingimento e da hipocrisia, tornando assim a sua vida numa grande mentira. O que façamos hoje de bom não apaga da nossa vida o que fizemos ontem de ruim. Para Maria da Penha Maia Fernandes, não vai ser nada fácil continuar a mentir, manipular e enganar da maneira descarada como vem fazendo até os dias atuais, se escondendo por trás de cada sorriso fingido para sustentar sua vida feita na base da mentira, vida que não passa de um grande embuste. Se existisse na sua alma pelo menos uma pequena gota de bondade e de humanidade, como faz crer, não teria cometido tantas perversidades nefastas que chegaram a atingir até a 3 crianças inocentes. Mas a maldade que habita na sua alma é tão poderosa e demoníaca que com certeza ajudarão a superar o momento em que seu corpo inerte partirá levando consigo todos esses segredos para além do túmulo, onde não serão recebidos com tanta receptividade e simpatia como acontecera nesta existência. Sem dúvida que esse dia poderá até demorar, mas vai chegar. Prepare-se. Marco Antônio Heredia Viveiros. Então agora, se você como eu não sabia nada sobre a Lei Maria da Penha, agora você já está um pouquinho mais por dentro do que aconteceu. Pelo menos eu espero que sim. E eu não tô querendo ser aqui o Sherlock Holmes. Pode ser que o cara tenha feito todas essas coisas pra mulher, deu um tiro nela, tentou eletrocutar ela, pode ser que ele tenha batido nas filhas, pode ser que ele seja culpado. Mas, e se ele não for culpado? E se isso tudo não passar de uma bela de uma fanfic? Pense em todos os homens que foram prejudicados por essa lei. E se ele for só mais um de tantos homens que a gente conhece por aí, que a gente já ouviu falar, que teve a sua vida completamente destruída por conta de uma denunciação caluniosa? E o cara não tinha, em 1984, o Twitter, o Facebook, o YouTube pra ir lá e gravar um vídeo e tentar defender o lado dele. Muito menos pessoas interessadas em tentar defender o lado dele. E mesmo ele escrevendo tantos livros, a narrativa já está tão impregnada na mente das pessoas que as pessoas consideram o cara como se fosse um monstro, um grande vilão, então tudo que ele disser só pode ser mentira e é sempre levado com muito descrédito. O fato é que tudo que a gente sabe sobre a história da Maria da Penha é baseado nos relatos dela. Mas entre quatro paredes, na vida de casal, na vida familiar, a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe se essa Maria da Penha era uma boa pessoa ou não. Hoje em dia a gente já tem uma maior noção do transtorno bipolar, borderline, mulher narcisista, então a gente não sabe como que era a convivência dos dois. E hoje também a gente sabe o quão vingativo uma mulher pode ser. Então, como foi relatado, teve essa situação de adultério. Então, será que ela causou tudo isso apenas para poder se vingar dele? Mas também, sem querer ser advogado do diabo, tanto a história do lado dela quanto a história do lado dele, tá tudo muito mal contado. Deve ter muita coisa aí no meio que talvez eles não pudessem contar lá em 1984, mas talvez hoje poderia ser melhor esclarecido. Então não sei, cara, talvez fosse interessante revisar essa história aí, mas a gente sabe que homem não tem presunção de inocência. Se uma mulher fala que você fez X, pronto e acabou, e você não tem direito de defesa. E eu duvido muito que algum político, algum jornalista ou algo do tipo vai querer mexer nesse vespeiro, porque você mexer nesse vespeiro feminista vai dar muita dor de cabeça. Então eu deixo o resto com vocês, meus caros ouvintes. Quem quiser ir atrás de mais informações, tem toda a bibliografia do seu Heredia. Vou deixar aí o link na descrição. Também vou deixar um link para a matéria completa da revista Isto É. E se alguém souber do paradeiro do seu Heredia, seria maravilhoso poder trazer ele aqui no Todo Dia Podcast e a gente ouvir a versão dele da história, não seria maravilhoso? Só que parece que o cara não tem nem acesso à internet mais, porque o cara tá com grandes problemas financeiros. Mas quem sabe, né? Quem sabe a gente não dá uma sorte. Se tiver aí algum ouvinte Sherlock Holmes que quiser pesquisar e procurar por esse cara, seria muito legal. Esse foi o Todo Dia Podcast de hoje. Geralmente eu faço aqui podcasts de comédia, esse acabou ficando mais sério no final, me desculpem por isso. Mas é isso aí, se quiser entrar em contato, o e-mail é tododiapodcast@gmail.com. Principalmente você, seu Heredia, se você estiver ouvindo isso aqui por algum milagre, entra em contato no tododiapodcast@gmail.com e vem aqui contar a sua história. Aqui é o podcast mais democrático do mundo, eu dou espaço para todo mundo sem nenhum tipo de julgamento, então se o senhor quiser vir aqui contar a sua história, a sua versão, a sua visão dos fatos, você vai ter aqui tribuna aberta, sem nenhum pré-julgamento. Muito obrigado por ouvir até aqui, interessantíssima essa história, e até a próxima.